Louvor e gratidão seja ao nosso Deus por podermos confiar nele em todas as situações, em todas as circunstâncias da vida. E nós repetimos várias vezes, especialmente em nossos dias, porque estamos em um tempo sério, um tempo mau. Mas seu povo pode confiar nele em todas as situações, porque sabe que a graça de Deus é maravilhosa. E no Salmo 36, a partir do versículo 5, está: ó Senhor, a tua misericórdia chega até os céus, ó bondade, e a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como os montes de Deus. Os teus juízos são como o vasto mar. Tu, ó Senhor, ajudas os homens e os animais. Quão maravilhosa é a tua graça, ó bondade, ó Deus, para que os filhos dos homens se refugiem à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam com as riquezas da tua casa, e tu os rega com o fluxo das tuas delícias, porque em ti está a fonte da vida, e na tua luz vemos a luz. Conserva a tua misericórdia, ou bondade, para os que te conhecem, e a tua justiça para os retos de coração. Não me pise o pé da soberba, e não me expulse a mão dos ímpios. Um dia os malfeitores terão caído, e não conseguirão se levantar novamente. E então, 37, não se indignem com os ímpios, nem se alegrem com os malfeitores, porque se secam tão depressa como a erva e secam como a relva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e pratique a integridade. E deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Ele o fará bem, ou direcionará bem. E resplandeça a vossa justiça como a luz, e o vosso direito como o resplendor do meio-dia. Aquietai-vos perante o Senhor e esperai por ele. Não vos entristeçais com o que prospera nas suas obras, com o homem que pratica a iniquidade. Abstenha-se da raiva e renuncie à ira. Não se indigne, isso só leva ao mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Só mais um pouco, e o ímpio não existirá mais. E se procurares o lugar dele, ele não existirá mais. Mas os que sofrem em silêncio possuirão a terra e se alegrarão com a abundância da paz. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus. Esse versículo se tornou tão grande, especialmente para mim. Salmo 36, versículo 5. Ó Senhor, a tua misericórdia chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Isto é algo maravilhoso. E esse compositor cantou: confio em Jesus no tempo, confio nele até a eternidade. Quando a tribulação chegar, confio em Jesus e somente nele. Somente podemos confiar no Senhor, porque sabemos que a sua graça chega até os céus. Não seria assim com as pessoas, mas sabemos que é diferente com o Senhor. E é por isso que também olhamos para Ele nesta hora da manhã e esperamos que Ele nos abençoe da riqueza da sua graça. Porque sabemos que é precioso confiar nele. E é precioso ouvir as palavras abençoadas que Ele preparou para nós todos os dias. E é por isso que queremos agradecer-lhe, louvá-lo e honrá-lo também nesta manhã. Vamos nos levantar agora para isso. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do coração também por esse dia de descanso, por esse dia em que podemos refletir sobre as grandes coisas que tu fizeste por nós e que podemos confessar com esse salmista e que podemos exclamar: a tua graça chega até os céus, Senhor, e a tua fidelidade até as nuvens. Senhor, se não fosse assim, poderíamos nos desesperar e poderíamos, Senhor, ir embora sabendo que não há mais esperança. Mas a tua graça é maior e mais longe do que homens pensam. E por isso, Senhor, nós te adoramos e louvamos o teu maravilhoso nome. Senhor, estamos tão felizes por podermos olhar para ti. E não precisamos ficar parados e nos indignar, Senhor, com aqueles que praticam o mal. E também não nos empolgamos, Senhor, com os malfeitores, mas, Senhor, nossos olhos se voltam para Ti, o grande e verdadeiro Deus, pois sabemos, Senhor, que a Tua maravilhosa palavra nos conduz e nos faz atravessar, aleluia, ao Teu nome. Senhor, o salmista exclamou: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e pratique a integridade. Senhor, nós queremos confiar em Ti em todos os momentos e nos apoiar em Ti, Senhor. Senhor, nossos caminhos estão dedicados a Ti também nesse tempo e nessas horas. E por isso te pedimos fervorosamente, Senhor, esteja presente também nessa manhã. Ajude a todos nós, Senhor, que viemos para sermos reavivados e fortalecidos por Ti novamente. Senhor, nós te pedimos também, tire tudo de nós, Senhor, o que não pensa em Ti, Senhor, do meu coração, de todos os nossos corações, Senhor. Nós te adoramos e louvamos a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu desejaria que outra pessoa estivesse aqui para compartilhar a palavra conosco. E, no entanto, somos gratos por cada dia, especialmente por cada hora em que podemos estar juntos e deixar que a palavra de Deus ainda fale conosco. É um tempo em que Deus não tem mais muito a dizer. Para a maioria das pessoas, não mais. Todos os outros falam, só Deus não chega a palavra. Mas ainda há pessoas que talvez tenham sido tão humilhadas que só conseguem ouvi-lo. E quem ainda não foi humilhado, ele ainda será, para que Deus possa falar conosco. Nós sabemos que nos dias do Senhor havia muitos que falavam de Deus, que falavam da vinda do Messias, mas não entendiam a Deus, nem reconheciam o Messias e passavam ao largo de tudo o que o Senhor fez. E exatamente assim que será agora. O que resta é um povo que é absolutamente indigno de seguir o Senhor. E os respeitados, ou aqueles que gostariam de ser respeitados, pensam consigo mesmos: essas pessoas comuns estão se reunindo em torno dele, e quando, naquela ocasião, foi dito: porventura algum dos principais ou dos fariseus crê nele? Você sabe, essa foi a pergunta em João 7, quando aquele que havia sido nascido cego se tornou a ver. Se os principais creem ou não, essa não é a questão. Somente pode crer aquele com o qual Deus falou. A pessoa que não apenas ouviu um pregador, não apenas viu um profeta ou recebeu a sua mensagem, mas aquele e aqueles que ouviram a voz do Senhor da boca daquele que foi chamado e comissionado por Deus, que não somente ouviram um homem, e o nosso precioso irmão já expressou isso algumas vezes em suas orações. Eu creio que foi Mateus 11, onde o Senhor perguntou: quando saístes para ver esse homem lá e ouvi-lo, o que vocês imaginaram que ele fosse? Um cano de palha que é movido, soprado pelo vento para frente e para trás por cada vento? Alguém com vestes macias, como as usadas nos palácios reais? Vocês foram para ouvir um profeta? E o próprio Senhor dá a resposta e diz: verdadeiramente, mais do que um profeta. O que foi? Deus fez história da salvação, cumpriu sua palavra, permitiu que instruções de tempos antigos fossem cumpridas diante de seus olhos, mas a coisa toda não foi feita sob a medida deles. Eles tinham sua própria oficina de corte, sua própria alfaiataria, seus próprios modelos, que eram dispostos de modo que tudo pudesse ser personalizado, por assim dizer. Mas nossa medida não é a medida de Deus. E aquilo que nós pretendemos fazer não precisa ser a intenção de Deus. O importante naquele tempo e agora consiste que nós nos permitamos ser inseridos no programa de Deus. Caso contrário, nosso culto a Deus será em vão. E a palavra de Marcos 7:7 tem estado muito dentro do meu coração, mais do que dentro do coração já há algum tempo, quando Nosso Senhor lá fala: em vão eles me adoram. Lá está o legislador, o Senhor, diante deles, a quem eles adoram, prestam homenagem, a quem eles cantam salmos. E ele somente tem um título: em vão. Muito curto, mas muito preciso. Em vão o culto a Deus. Em vão o canto. Em vão o sacrifício. Em vão a oração. Tudo em vão. E isso na casa de Deus. E isso em nome do Senhor. E isso em lugar santo. E isso na cidade santa. E isso entre o povo eleito. Se pensarmos nisso, então podemos pôr a cabeça no meio das duas mãos e seguir o caminho. Mas Deus tem um resto. E eu vou dizer isso dessa forma hoje. Aquele que ele tirou da rua, que ninguém quer. Aqueles que recebem um pequeno empurrão, os deportados. E com eles, ele certamente encerrará a história da salvação. Não lemos isso de Marcos 22, naquilo que o Nosso Senhor disse? Ele enviou seus servos para convidar as pessoas que participariam, deveriam participar das bodas de casamento. E cada um tinha algo diferente a dizer. E aquilo que eles tinham para contestar, para eles fazia muito sentido. Mas Deus, ele vê através dos corações. E como deve ter sido, eu quase quis dizer, como ele deve ter passado. Mas ele estava aqui em carne. Ele sentiu como nós sentimos. Ele era carne e sangue. E os convidados não compareceram. Eles mandaram embora aqueles que fizeram o convite e ficaram para trás com a sua desculpa esfarrapada. Mas eles ficaram do lado de fora. E o Senhor diz, literalmente, ele ficou irado. Ele ficou irado porque os convidados não aceitaram esse convite. Então ele fala aos seus servos: vão para as ruas, para os cercados, e lá nas cercas, convidem quem vocês encontrarem, sejam bons ou ruins. E o salão se encheu de convidados. O salão na glória estará cheio. Mas todos os que saíram sob a direção de Moisés permaneceram no deserto. Somente a nova geração que nasceu e foi então circundada sob o comando de Josué, e ali surgiu o lugar Gilgal, onde o próprio egípcio foi tirado deles, e a aliança com Deus foi confirmada entre os que creram e se permitiram ser introduzidos. Então, o que adiantava se referir a Moisés tantos anos depois, se todos ficaram do lado de fora e só restou uma lembrança disso? E todos nós podemos ler as histórias e pensar, elas estão tão distantes e não levamos em conta sequer que elas se cumprem novamente, que elas se repetem. Mas Deus seja sobre isso o juiz eterno. Enquanto for o tempo da graça, nós temos a esperança e fé em todos que Deus chamará, que ele salvará, que ele ajudará, que de fato ele terá misericórdia de todos os que foram chamados por ele. Nos Salmos, nós ouvimos juntos: ó Senhor, a tua misericórdia chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como os montes de Deus. Os teus juízos são como o vasto mar. Tu, ó Senhor, ajudas os homens e os animais. Ele criou tudo. Nós estamos nas suas mãos. Tudo o que vive depende dele. Nenhum animal, nenhuma planta, nada poderia existir se Deus não tivesse falado a palavra e regulado e ordenado tudo e determinado as leis para tudo. Mas então vem a nossa parte. Quão maravilhosa é a tua graça, ou preciosa é a tua graça, ó Deus, para que os filhos dos homens se refugiem à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam com as riquezas da tua casa. E tu os rega com o fluxo das tuas delícias. Enquanto nós banqueteamos com as riquezas da casa de Deus, ele nos rega com prazer, como um rio. Quando nossa alma, quando o nosso ser interior está na causa e Deus fala conosco e a sua palavra se torna nosso alimento, até mesmo o maná oculto que ele nos oferece fresco enquanto comemos, ele já nos rega com prazer, como uma corrente, e nós sentimos que ele está próximo de nós. E se ninguém está de bem conosco. Ele está de bem com todos nós. Então está aqui no próximo versículo. Porque em ti está a fonte da vida e na tua luz vemos a luz. Deus tem que conceder iluminação para que possamos ver a luz de sua palavra, que então pode se tornar a luz diante dos nossos pés. Não a conversa sobre o assunto, mas a coisa em si que pode nos ajudar. Há suficientes pessoas que pensam que têm luz e mesmo assim andam nas trevas. Pois assim João escreve em sua carta: se afirmamos ter comunhão com Ele, e isso é uma coisa, afirmar que nós temos comunhão com Ele, mas então, depois, aquilo que faz parte a isso, deixamos de fora, então enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se temos comunhão com Ele, então temos comunhão uns com os outros. E somente então a última parte do versículo se cumpre. E o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Não lá onde a comunhão é interrompida, mas lá onde a comunhão é mantida. Lá Deus se revela. Lá Ele pode perdoar, lá a reconciliação e lá a salvação. Aqui está: conserve tua graça para aqueles que te conhecem. Aleluia. Glória a Deus. Conserve a tua graça para aqueles que te conhecem. Em Mateus 7, o Senhor fala a um grupo: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E se combinarmos isso dessa forma, então a imagem, o quadro fica arredondado e bem claro. Há pessoas que ouviram falar do Senhor, mas não o encontraram pessoalmente, não o conheceram. Há um número suficiente de pessoas que já ouviram falar de você, talvez outras tenham ouvido falar de mim, mas só depois de ter um encontro pessoal com a pessoa de quem se ouviu falar, então que nós passamos a conhecê-la. Podemos dizer qual a aparência dela, podemos dizer a voz da pessoa foi assim e assim, e isso e aquilo ele disse. Temos que ter um encontro com uma pessoa, se quisermos dizer, eu o conheço. E o mesmo se aplica a nós e ao Senhor. Do ouvir dizer, não conhece-se ninguém. Temos que ter um encontro. Temos que ter ouvido a sua voz. Temos que ter aceito a sua palavra. Aqui está: conserve tua graça para aqueles que te conhecem. Deus é bem conhecido em Judá e a palavra do Senhor em Israel. Porque o que foi? Está ficando grande para mim. Primeiro Deus tinha os profetas e depois tinha todo Israel. E então ele resumiu o que ele tinha a dizer. E a sua palavra foi colocada na Arca da Aliança. E o seu povo se reuniu ao redor da arca. E vocês sabem o que aconteceu? Quando Israel atravessou o Jordão, Josué disse ao povo: a Arca da Aliança do Senhor de toda a terra irá adiante de vós. A Arca da Aliança não tinha pernas para andar, mas havia sacerdotes de Deus que criam na palavra que estava na Arca da Aliança e Deus havia falado. Então alguém pode dizer: bem, a palavra estava escrita e basicamente se tornou uma letra. Sim, por um lado, isso pode estar certo, mas não vamos esquecer. A palavra de Deus pode ter sido escrita mil vezes, mas não se torna através disso uma letra morta para aqueles que foram vivificados pelo Espírito de Deus. Mas a palavra de Deus continua sendo uma palavra viva para todos que a compreenderam, ouviram e aceitaram na fé. Quando então o Jordão viu a Arca da Aliança e a palavra que estava nela, ele recuou. O que mais lhe restou? Não diante dos sacerdotes e nem diante da caixa de madeira, mas diante da palavra do Deus Todo-Poderoso que estava nela. E ontem eu li a pregação do irmão Branham, a palavra é a semente original, e lá há uma frase maravilhosa. O diabo não terá medo de vocês, mas ele terá medo da palavra de Deus que está em vocês. Isso ele temerá. É disso que se trata. Nós não podemos simplesmente dizer, Satanás, agora nós vamos ter encontro com você. Ele está rindo de nós, mas se viermos em nome do Senhor, com a palavra de nosso Deus, então ele tem que se curvar ao escabelo dos pés do Senhor, sem que tenhamos que fazer qualquer esforço, porque é a palavra do Senhor. Conserve a tua graça para aqueles que te conhecem. E eu estou convicto de que todos que conhecem o Senhor, a este ele mostrou graça, de acordo com a palavra que ele falou a Moisés. De quem eu tiver misericórdia, terei misericórdia. E de quem eu tiver compaixão, desse terei compaixão. E a tua justiça é para com os retos de coração. Deus não deixará nada de fora o que serve para nossa bênção. Não faltará nada em tudo que ele planejou fazer. Nós falamos ontem sobre o comprazer do Senhor, sobre seus caminhos conosco, sobre a eleição, o chamado para fora, sobre as promessas que Deus fez ao seu povo desde o início. E nós já examinamos a questão de Abraão muitas vezes. O Senhor o tirou do meio de um povo que servia a outros deuses do outro lado do rio Eufrates. E ele não se dirigiu a seu pai, nem se importou com seu irmão Naor. E eu disse hoje em oração ao Senhor, meu Deus, não fique zangado comigo, mas há pessoas para as quais tu voltaste o teu rosto, falaste com elas, te revelaste a elas, e há outros para os quais tu sequer deste uma olhada, ou nem sequer reconhecesse. Vocês diriam, esse é o jeito de Deus? Vocês sabem, o mesmo Deus que disse no quinto mandamento, não matarás. O mesmo Deus disse, quando Josué estava entrando na terra prometida, ou era para entrar na terra prometida, que eles deveriam exterminar todos os que estivessem ali, homens, mulheres, crianças e quem quer que fossem. Todos deveriam ser exterminados. O mesmo Deus. Não basta apenas que tenhamos somente a letra e talvez ainda ficar cavalgando sobre ela. Temos que reconhecer por meio do Espírito de Deus o que Deus está fazendo, que de forma ele está realizando os seus planos. E quando vocês lerem em todo o Antigo Testamento, isso desde o início, vocês sabem, o próprio Deus deu ordenanças na lei. E ele disse, se alguém arranca o olho de outro, então Então, ao direito que essa pessoa também arranque o outro, dá olho por olho, dente por dente, sempre foi igual com igual. Mas uma coisa falta em toda a legislação. Isso me lembra da história do irmão Branham com o sobrinho do homem, que foi o principal crítico na época em que a foto com a coluna de fogo foi feita em Houston, Texas. Esse homem, o senhor Ayers, ele criticou, ele falou de tudo mais, menos de Deus. E um dia, o seu neto cometeu um assassinato e ele estava na fila e deveria ser enforcado de acordo com a lei americana. E esse homem, que havia destruído o homem de Deus nos artigos de jornais, fazendo passar por charlatão e dizendo tudo de impossível a respeito dele, de repente ele vai ao telefone e diz: Reverendo Branham, a história é assim e assim, esse é o caso. Ele se tornou um assassino e só lhe restam alguns dias e depois não existirá mais. Você tem a possibilidade de fazer algo? E ele disse imediatamente: eu sei que você se lembra do que eu fiz a você. E o irmão Branham diz: não, eu não me lembro disso. Mas uma palavra de Deus veio a mim e eu apresentarei isso no tribunal. É assim que do clero é permitido em todos os lugares, ele tem um poder de veto, ele tem uma palavra ainda que tem peso. E esse homem do Kentucky, ele vai lá ao tribunal com a sua Bíblia, lá no juiz, na corte. E o julgamento começa. E ele está na lista daqueles que irão falar. E ele pega essa Bíblia e expressou o seguinte pensamento: honrados, quem quer que sejam, Deus tratou de todos os casos em sua palavra. Olho por olho, dente por dente, ele quis deixar valer a justiça. Mas ele diz: não há nenhum lugar onde ele tenha dito morte por morte. Ele disse: quando Caim matou seu irmão Abel, Deus não permitiu que ele fosse morto, mas até colocou uma marca nele para que não fosse morto. E todo o tribunal fica olhando e ouvindo o que está acontecendo. Um pequeno homem das montanhas de Kentucky, um homem de Deus, fala diante do tribunal. E talvez ele mesmo nunca tenha pensado sobre isso alguma vez. Mas de repente, em uma situação de aflição, o Espírito de Deus fala com ele, enquanto o seu inimigo, que pretendia lhe causar muito dano, está lá na linha. E o Senhor muda a questão. Que maravilhoso! Perdão não depende das circunstâncias, e a graça de Deus também não. O que Deus fez está acima de você e de mim, acima das suas circunstâncias e das minhas, acima das circunstâncias de todos. Se Deus tornasse a salvação dependente das circunstâncias, então ninguém poderia ser salvo. E assim nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Todas as coisas que acontecem, elas têm que ser para que a Escritura se cumpra. Mesmo que nem sempre vejamos isso, mas o bem que surge trará uma bênção a todos aqueles que entenderam a lição divina. E já dissemos isso aqui. Quando o tempo se cumpriu e o Senhor foi entregue nas mãos dos pecadores, então foi Pedro quem ficou perturbado e disse: Senhor, que isso não te aconteça. Foi um cálice amargo que ele teve que beber. E não foi apenas um gole, ele bebeu até o fim. O cálice mais amargo que alguém da terra já teve que beber. Mas, embora ele tenha dito: Pai, se for possível, deixe esse cálice passar por mim. Imaginem, se o cálice tivesse passado ao largo dele, então Deus teria passado ao largo de você e de mim também. Foi uma parte do sofrimento que fazia parte da morte. E então, a ressurreição e a ascensão, para que o conselho e salvação de nosso Deus não tivesse somente anunciado, sido anunciado em toda a sua totalidade, mas também tivesse se cumprido. Deus tem para tudo um plano, até mesmo também nesse tempo. E eu vou explicar esse pensamento. Deus fez crescer uma árvore estranha no Jardim do Éden, a árvore do bem e do mal. E as pessoas comeram dela. E o que foi isso? A morte entrou e uma mistura se espalhou. E todos nós, quer queiramos admitir ou não, nós somos uma grande mistura. E vocês podem simplesmente olhar para mim agora? Vocês podem fazer isso. Todos nós viemos de fora de congregações nas quais havia uma proclamação misturada. E não há nenhum único entre nós que não tenha sido um mestiço, espiritualmente falando. E somente agora, depois que a verdadeira semente de Deus, a verdadeira palavra, foi total e completamente revelada, nós recebemos a partir de Deus a oportunidade pela semente viva da palavra de Deus, que tem que ser plantada sem mistura, nos deu a possibilidade de tornarmos uma criação, uma criatura divina. Não vamos olhar apenas para nós ou mesmo para outros, vamos olhar para o quadro completo. O que foi? A proclamação foi misturada. O uso dos dons foi misturado, tudo estava misturado. Onde havia pureza? Onde havia clareza? Onde estavam as coisas que Deus queria da forma que queria e como eram para ser? Já constataremos que Deus permite uma coisa. E talvez o inimigo possa triunfar por um momento e pensar que causou grandes danos. Uma coisa já pode ser dita hoje. O dano causado pelo diabo, ele tem que ser feito para que a salvação de Deus possa surgir após o dano, para sua honra e glória. Isso, nós talvez não possamos compreender totalmente isso, mas aqueles que já tiveram alguma experiência, eles sabem quanta aflição aconteceu ao longo dos anos, mesmo quando tentamos encobrir. Tudo trazia aflição. Um tinha sonhos e trouxeram aflição. Não importa o que alguém servia, era uma mistura. Não se conseguia assim pegar as coisas corretamente, eram escorregadias. Mas essa mistura, agora, Deus pôs um fim a ela. Por meio da revelação de sua clara e santa palavra. E quando o Espírito de Deus, ele ferve em mim no momento em que as pessoas apresentam ensinamentos antibíblicos, então não é um irmão que quer algo de alguém, mas a responsabilidade divina em relação à sua palavra. E como Paulo disse aos Gálatas, nem por uma hora me submeti à subserviência para que o evangelho permanecesse em seu significado. Mas o que acontece com a proclamação também tem que ser transferido para todo o campo. E não podemos passar ao largo disso. Tudo tem que resistir ao teste da palavra. E se não puder resistir à prova da palavra aqui, então como pode ser aprovada diante de Deus? E certamente também compreendemos que já é tarde demais para nos preocuparmos com nossas próprias coisas. Mas nós temos que nos entregar completamente a Deus e que tal temor de Deus retorne à congregação do Senhor de tal forma que ninguém ousa dizer ou fazer nada a menos que possa ser aprovado diante da presença de Deus. Sempre que fazemos algo, dizemos algo, há uma reação em nossa vida, não importa qual seja. A primeira pergunta tem que ser: Senhor, como eu agiria se tu estivesse aqui agora? O que eu faria? Qual seria a minha reação? E eu posso me lembrar bem das ocasiões em que, do tempo em que os crentes se ajoelhavam e falavam ao Senhor sobre cada pensamento, sobre a menor frase com a qual não conseguiam ser aprovados diante de Deus. Então, eles dobravam os seus joelhos e diziam ao Senhor: Senhor, me perdoe e tenha misericórdia. E o que é hoje? Hoje, o amor de Deus esfriou em muitos. Um sinal do fim dos tempos. E eu nunca me esquecerei de quando esse velho judeu em Zoar, quando eu estava a caminho de Sodoma, ele me viu com a Bíblia na mão, ele atravessou a rua e veio em minha direção. Nós tivemos uma conversa, nós nos abraçamos um ao outro, lágrimas desceram do seu rosto, e ele realmente citou lá na rua a palavra do profeta Miqueias. Ele falava a língua judaica, e quando ele citou essa palavra do profeta Miqueias, então fiquei naturalmente muito afetado naquele momento e pensei: bom, eu não falarei nada sobre isso, mas foi ele que disse: agora é o tempo em que as palavras dos profetas se cumprem. Também isto, o que está escrito em Miqueias 7. E então, para mim também vieram as lágrimas, e nós nos abraçamos um ao outro e desejamos a bênção de Deus um ao outro. Vocês sabem que todas as coisas válidas durante todo o tempo, no fim dos dias, não tem mais validade, que a palavra profética tem que se cumprir. O que pode ser feito em todos os dias e tempos? E ele, por exemplo, também disse essa frase aqui, especialmente versículos 5 e 6. Então, num versículo está: porque o filho desconsidera o pai. E eu pensei comigo mesmo: eu não posso me lembrar que tenha desconsiderado uma palavra, ou falado uma palavra má do meu pai toda minha vida. Para mim, ele era a pessoa mais respeitada na casa, em toda a vila, em toda a vizinhança. Não havia ninguém um segundo como ele para mim. Se as coisas me cabiam, que ele fazia, exigia de mim, todo o trabalho que ia ser feito era necessário, isso não importava. Mas o meu coração, eu tinha tal respeito por ele. E naturalmente se coloca a pergunta: se de alguma forma na vida se passa de forma totalmente diferente, por que tem que ser assim? E então esse homem idoso, que é acima de 70 anos, com cabelos brancos, e ele disse em lágrimas: o tempo é agora e os profetas estão se cumprindo também aquilo que está escrito em Miqueias 7. Então eu li e uma linha diz: o filho desconsidera ou desrespeita o pai. Até aqui, aplicava-se o seguinte: honre seu pai e sua mãe, para que lhe corra bem e que tenhas uma vida longa sobre a terra. Mas agora, nesta era profética, devemos que levar em conta que aquilo que Deus disse se cumpre, se gostamos ou não. E o que eu devo vos dizer? Então ficamos em silêncio e dizemos: Senhor, tu expressaste a palavra, tu tens a visão geral, tu sabes exatamente o que está por vir e tu o disseste de antemão. Eu não posso mudar isso. Justa e santa é a tua vontade. Nós temos que ser capazes de nos submeter interiormente à vontade de Deus e não permitir nenhuma rebelião interior, pois, eu repito, nós estamos em uma era profética e todos os padrões que poderiam ser aplicados, de repente, não podem ser mais aplicados, porque a profecia bíblica está se cumprindo. Aqui, em Josué 24, que é a palavra que nós já contemplamos, lá está aqui. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, desde a antiguidade, vossos pais habitaram do outro lado do rio Eufrates, até Tará, pai de Abraão e Naor, e adoraram outros deuses. Então tirei vosso pai Abraão da terra além do rio Eufrates, e o fiz vagar pela terra de Canaã, e lhe dei muitos descendentes depois de lhe ter dado Isaque. Quem o tirou de lá? Quem o chamou? Quem se revelou a ele? Ele não foi porque outros foram ou não deixaram de ir, ele seguiu o chamado divino. E não cremos porque outros creem, nós não vamos porque outros vão. Nós cremos e seguimos o Senhor porque Ele nos chamou, porque Ele nos guiou para fora. Eles estavam servindo a outros deuses e agora ele deveria e ele podia ter a permissão de adorar ao único Deus. Adiante. E a Isaque dei à luz Jacó e Esaú. E a Esaú dei as montanhas de Seir como possessão, enquanto Jacó e seus filhos desceram ao Egito. Estranho para Esaú, com quem Deus não tinha planos, ele deu as montanhas de Seir. Ele podia lá se estabelecer, sim, ele podia lá, ficar lá, fundar cidades, cultivar e construir tudo, ele podia lá se espalhar. Jacó, com quem ele tinha um plano, ele deixou descer ao Egito. E quando se lê então toda a história, quase poderíamos perguntar: Senhor, por que tu tivesse que escolher os caminhos mais difíceis para o teu povo? Não teria sido apropriado andar caminhos leves com eles, protegê-los de todos os lados e pavimentar para eles todos os caminhos? Eles trilharam caminhos difíceis porque Deus tinha algo planejado para eles. Na carta aos Hebreus, lemos sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele aprendeu sua obediência por meio do sofrimento e foi obediente, obediente até a morte na cruz. Sim, por sofrimento ele foi aperfeiçoado. Todos nós queremos escolher para nós um caminho livre de todas as dificuldades, de todas as provações. Assim, o caminho no alto dos redimidos, queremos caminhar sem enfrentar tribulações. O que diz nosso Senhor? Onde está um profeta que não perseguistes? Um mensageiro de Deus que não matastes? Sobre vós caiu todo o sangue dos servos de Deus e dos homens de Deus, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi morto no templo, diante do altar dos holocaustos. E, como o irmão Branham menciona em uma pregação lá do jornalista alemão, que ele escreveu um livro agressivo e ridicularizou o Deus do céu e disse ele podia colocar as mãos no colo como um grande Deus Todo-Poderoso e nos observar lindamente enquanto os profetas eram assassinados, enquanto os cristãos eram mortos, até mesmo jogados aos leões e tudo mais. E assim ele queria ridicularizar o Deus do céu. Mas sabemos de uma coisa: a compreensão humana não pode impossivelmente compreender Deus em suas ações. Talvez você e eu também não façamos, mas Deus não nos disse que deveríamos entender seus caminhos, compreendê-los, mas que deveríamos segui-los, caminhar por eles. E se dissermos sim a Deus, então tudo o que ele fez está bem, em ordem para nós. E jamais concordaremos com as críticas dos críticos, mas sempre estaremos do lado de Deus. Nós permaneceremos do lado de Deus até o fim. Aqui, em Josué 23, antes dele profetizar sobre o povo, está o versículo maravilhoso, é o versículo 14. Eis que agora estou seguindo o caminho de todas as coisas terrenas. Considerem, pois, de todo o coração e de toda a alma, que de todas as promessas de bênçãos que o Senhor, o vosso Deus, fez a vosso respeito, nenhuma ficou sem ser cumprida. Não, todas elas se cumpriram em vós, nenhuma delas ficou sem ser cumprida. Isso não foi somente dito e escrito para aquela época, mas para todos os tempos e especialmente para os dias nos quais vivemos. Nenhuma das promessas divinas, nenhuma das profecias bíblicas terá permanecido sem ser cumprida. Todas encontrarão sua realização no tempo certo. E nós cremos que Deus prometeu uma restauração e que ela tem que acontecer após o chamado para fora ter acontecido. Uma coisa tem que estar concluída antes que a outra possa acontecer. Deus tem um plano misterioso e ninguém foi seu conselheiro e ninguém precisa fazer um plano cronológico. Deus já fez esse plano e o está executando para a honra de seu nome. Ele cuidará para que nosso coração seja purificado de toda tradição e de toda mistura, e em seguida santificado pela palavra da verdade e pelo Espírito de Deus que a revelou, para que então possamos ter uma colheita pura. Eu não quero me antecipar ao que está sendo escrito ou já foi escrito, Mas deixe-me enfatizar. Quando o irmão Branham diz na pregação a chuva ser hoje ou tardia ainda não caiu, então nós cremos nisso. E que nenhum de nós pode fazer chover, isso também cremos. Deus cria nuvens e tempestade, assim diz o profeta Zacarias, e envia chuva sobre a terra. Há alguns anos, eu disse que o trovão por si não gera um aguaceiro. Não há valor em filosofar sobre todas essas coisas, mas nós temos que ser capazes de nos adaptarmos à realidade divina e temos que poder esperar. Mas do que se trata é o seguinte: a chuva tardia ou serôdia cairá. Isso é uma coisa definida para Deus. Mas a chuva tardia fará brotar a semente que foi semeada. Se houver uma mistura em seu coração, então também nesse tempo uma mistura brotará. Se houver erva daninhas, então elas brotarão. Se houver trigo, então o trigo brotará. O que for encontrado em nosso coração como semente nesse tempo será trazido à luz pela chuva tardia ou serôdia. E agora eu digo aqui e agora, eu sou zeloso com fervor divino pela noiva do Cordeiro, que deve nascer da semente pura da palavra por meio do Espírito Santo. E para isso, é necessário que toda a confusão, toda a tradição, todas as opiniões, tudo que possa existir, seja expulso com todo o poder. E então, que uma nova lavoura possa ser feita. E assim como o profeta também diz, não será mais semeada entre os espinhos e lá na vegetação rasteira, mas em um terreno, em um campo preparado. Oh, que pudéssemos resumir todos esses pensamentos. E se isso não for possível para nós aqui da frente, certamente é possível para cada um individualmente por meio do Espírito Santo. Conforme explicamos nas pregações que o Senhor, ele foi a semente original da palavra. E então, como palavra se tornou carne e viveu aqui entre nós na terra, e que nós estávamos nele, e agora devemos ser levados a ele. E que cada vez é a mesma palavra e o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Terrenamente, todos nós viemos segundo Adão. Espiritualmente, nós temos todos que vir segundo Cristo. E Cristo foi o resumo de todas as profecias da palavra de Deus dita pelos profetas. Como será a congregação noiva no fim? Uma congregação dividida em grupos, brigando por certas questões, cheia de ódio uns contra os outros? Ou uma congregação do Deus vivo, nascida e vivificada pela palavra e pelo Espírito, por meio da qual a palavra das Escrituras encontra cumprimento e confirmação nesse tempo? Isso foi, na verdade, o sentido e propósito da mensagem do tempo do fim. Mas, como os escribas fizeram naquela época, eles discutiram sobre certos pontos e expressaram suas opiniões. A palavra revelada de Deus para esse tempo não é dada livre para o mercado religioso, para que cada um possa fazer o que quiser com ela. A palavra revelada de Deus foi destinada aos filhos e filhas de Deus para que a recebam como semente em seus corações, para que Deus possa tornar essa semente viva e que possa brotar. Tudo mais é uma distração do verdadeiro propósito que Deus estabeleceu para si mesmo, ou da meta que ele tinha em mente. E creio em mim, chegará a esse ponto. E nisso eu creio, embora eu não feche os meus olhos para a situação atual de forma nenhuma, e não ensurdeça os meus ouvidos como se não quisesse ouvir. Não, eu ouço e vejo o que está acontecendo, mas eu creio naquilo que Deus disse em sua palavra. E se todos nós fizermos o mesmo, então o que as pessoas dizem entra por um ouvido e sai pelo outro. O que pessoas fazem e dizem, mas o que Deus disse, isso cai em nosso coração. E nós guardamos e movemos a sua palavra como fez Maria. Afinal, ela pegou, aceitou a palavra da promessa, e da mesma forma temos que receber a palavra da promessa divina para que ela se torne uma realidade divina em nossa vida. Deus chamou Abraão, ele o escolheu, lhe deu promessas e continuou por meio de Isaac e Jacó, e todo o Israel é, aos olhos de Deus, até o dia de hoje, o povo eleito. Somente porque Deus elegeu um único homem. E não lemos ontem, no profeta Isaías 42, versículo 1, sobre Cristo, que ele é o eleito. Não lemos em Efésios 1, versículo 5, que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. O comprazer de Deus descansou em Cristo. Se nós estivermos nele e ele em nós, então o comprazer de Deus repousa sobre você e sobre mim. E eu digo hoje o seguinte: quando alguém se aproximou de Jesus e disse, bom mestre, como o Senhor o recusou? Ninguém é bom a não ser Deus somente. Ele teve que sair. Ele talvez sabia quem era o Senhor, e ele veio com a fala, bom mestre. E o Senhor o dispensa e diz, ninguém é bom a não ser Deus somente. Às vezes, nós estabelecemos padrões. Então, há pessoas que não só podem ser chamadas de boas, mas também de muito boas. E elas não teriam nenhum argumento contra isso. Amados, assim não funciona com o nosso Deus. Quem quiser se aproximar dele, ele tem que vir com o coração curvado e com o espírito humilde, ciente de que nós não somos dignos nem mesmo de falar com ele, quanto mais de que ele trate de nós e tenha misericórdia de nós. Mas Deus fez simplesmente dessa forma, e por isso nós somos gratos. Os outros, Tara e Naor, eles permaneceram sentados. Deus, o Senhor, não havia se dirigido a eles. Para eles, não havia promessa, nenhum programa de Deus para eles. Amados, nós percebemos o que significa eleição. Eleição não significa pertencer a uma organização piedosa. Eleição significa ser chamado para fora por Deus, enviado no caminho com uma promessa divina, com um objetivo em vista. E assim como Abraão creu onde não havia nada para crer e esperou onde não havia nada para ser esperado, assim também nós cremos e esperamos pela graça de Deus, porque nós somos semente de Abraão. E assim como ele foi eleito por Deus, também se eu posso crer sem qualquer esforço, de todo o coração e de toda a alma. Deus fez tantas coisas boas em mim. Quando penso sobre isso, e às vezes isso me acontece, como agora na Noruega, onde o sol se põe à meia-noite, lá as pessoas não querem dormir logo após uma reunião. Então, eles me ligaram e disseram: irmão Frank, conte-nos o que Deus fez em sua vida. E o que eu vos digo, o que lá se reuniu, isso daria de fato um pequeno livro. E nós mesmos estamos surpresos quando uma vez olhamos para trás, assim ao longo de 30 anos, revisamos e registramos tudo o que pode ser listado. Vivências com Deus, guiações de Deus, proteções de Deus, portas abertas, o que Deus não fez. E, de fato, eu fiquei sentado e conversei até depois da meia-noite e ninguém queria ir embora. Há uma passagem bíblica: venham, quero contar as coisas boas e grandiosas que Deus fez em mim. Quando pessoas pensam sobre isso e dizem: Senhor, deixa-me ver uma vez o que tu fizeste. Ó, eu digo a vocês, lá vem coisas que se ajuntam. E não apenas histórias, mas vivências reais com Deus. Coisas que serão aprovadas diante do juízo do Senhor. Algo maravilhoso. O que Deus fez em sua vida, o que Ele fez em todas as nossas vidas. Um compositor canta: conte as coisas boas que Deus te fez e que isso te encontre em teu caminho. Conte e você verá. Se você começar a contar aos outros sobre isso, ou até mesmo escrever, e então os irmãos até disseram: por que você não escreve tudo isso uma vez? Isso fortaleceria a fé de muitos. Eu só pude dizer: irmãos, irmãs, eu estou esperando que Deus faça ainda mais. Talvez então não seja mais ser necessário escrever, porque Deus está prestes a fazer ainda maior e mais glorioso do que Ele já fez, em relação àquilo que Ele já fez. Quando cantamos: Senhor, Tu fizeste grandes coisas por nós aqui, então isso é verdade. Então não são apenas palavras. Então Deus está por trás disso com tudo o que Ele fez. E somente as proteções e guiações de Deus, além de todas as revelações da palavra e do Espírito, ou da voz audível do Senhor, seja o que for, grandes e gloriosas coisas Deus fez. Isso nos deixa felizes. Imagine só, há pessoas que esfregam as mãos quando alguém está passando mal. Se alguém é atingido pelo destino, então Deus o atingiu. quando nós somos derrotados, então não foi Deus que derrotou. Mas se é os outros, então o julgamento de Deus caiu sobre os outros. É uma medida dupla. É uma régua numa direita, outra régua na esquerda, então é medido. Uma vez é medido assim e outra vez é medido de outra forma. Isso tudo nós podemos nos poupar. E também constatamos como é entre as pessoas. Aquilo que nos atinge a nós mesmos e aqueles que estão próximos de nós, sobre isso não dizemos nada aos outros. E aqueles que não estão próximos de nós, sobre eles nós julgamos. Como meu pai piedoso disse, do pescoço até os calcanhares. O que aconteceu? Quanta desgraça. Deus quer fazer de nós pessoas que falem sobre o que Ele fez. Todo o resto é conversa vazia e não serve para edificar, mas para destruir os ouvintes. Isso já dizem as Santas Escrituras. Precioso coração, o que Deus fez por você? O que você pode relatar? Sobre o que você pode contar? Não histórias, mas sim vivências com Deus. Eu estou convicto de que nós somos levados a uma caminhada com Deus, a uma comunhão com Deus. E quando eu digo isso hoje assim, então, isso não é com uma leveza, mas eu tenho tido uma direção e comunhão direta com Deus, de uma forma sem interrupção, por muitos anos. E vocês podem imaginar que desde esse dia determinado ou esse acontecimento em particular, que eu tenho grande dificuldade para ter tudo assim um pouco sob controle. E às vezes, certamente, eu entristeço a Deus quando digo, Senhor, Tu te retiraste. E, no entanto, no fundo, eu sei que mesmo que Ele se afastasse por um momento e não sentíssemos a sua presença tão próximo e sem interrupção, mesmo assim, Ele está com a sua palavra. Eu não te deixarei, nem te desampararei. E também é uma palavra, mesmo que eu tenha escondido o meu rosto de ti por algum tempo. Eu voltarei a ti novamente com amor eterno e misericórdia eterna. Deus sabe para que tudo tem que servir e servirá para a honra e para a glória do seu nome. A única diferença, talvez, entre alguns e outros ainda, será esse. Alguns são honestos e sinceros e outros não são. E se iludem, tem uma ilusão. E a última coisa que poderia me acontecer, não, Deus me poupe, também não é a última coisa. Eu não quero que aconteça comigo de eu estar me iludindo a mim mesmo. Se eu sinto que devo regozijar, então regozijo. Se eu sinto uma necessidade, uma aflição no meu coração, então eu dou preferência a isso. Assim como vem no momento. Mas uma coisa, eu sempre digo às pessoas. Um irmão querido me perguntou, ele disse, irmão, eu não sei muito, mas eu posso imaginar certas coisas pelas quais tu tivesse que passar. Como você conseguiu suportar isso até agora? E eu disse, você sabe, irmão, existe um que me segura. Mas o segredo é este. Eu posso nadar e subir e descer com as ondas, mas eu não afundo. E essa é a questão. Às vezes, nós estamos à mercê das ondas. Não podemos impedir isso, não podemos mudar. Somos como Jonas, jogado ao mar. Depois vem o dilúvio, agora está submerso, acabado. Veja o que lhe acontece agora. Mas que Deus sempre tem uma saída, mesmo que sejamos jogados ao mar. As pessoas não contam com isso, mas o Deus de Jonas e o Deus de Moisés é o meu Deus. Ele é o teu Deus. Ele nos chamou para fora. Ele nos elegeu. Ele nos deu promessas. E nós veremos essas promessas serem cumpridas pela graça. Eu desejaria que todos nós tivéssemos sido fortalecidos em nossa fé e confiássemos no Senhor ainda mais de agora em diante, como fizemos até então. Ele é o nosso Deus. Ele faça o que lhe apraz. Santo e justo Ele é naquilo que Ele faz. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por tua preciosa e santa palavra. Fiel Deus, como li no livro judaico, todos os que oraram, que são da semente de Abraão, quando se apresentaram diante de ti, mencionaram o que tu fizeste desde os dias de Abraão. Eles nos lembraram que tu o escolheste, que tu estavas com ele. Em suas orações, eles trouxeram a tua presença, os grandes feitos que realizaste entre o teu povo, e chamaram a tua atenção, ó Deus, fiel Senhor. Quando contemplamos hoje o Antigo e o Novo Testamento, então vemos as tuas pegadas, as tuas mãos abençoadoras, o teu governo, o teu falar, o teu agir, a tua misericórdia, o teu amor, o teu cuidado. Nós vemos tudo. Fiel Deus no céu, não em uma reprovação, mas como uma lembrança, nós nos apegamos a isso e dizemos: fiel Deus, tu és ainda hoje o mesmo. A causa do teu povo foi confiada a ti. E assim chegamos diante da tua santa face. Faça conosco agora o que tu fizeste ao teu povo há tempos. A saída do Egito, o trazer de volta a partir da Babilônia, a proteção, a preservação, o cuidado. Senhor, poderíamos listar muitas coisas. Fiel Mestre, também no Novo Testamento, tu fizestes grandes e maravilhosas coisas. Tu te mostraste como ressurreto aos teus discípulos durante 40 dias e noites, como vivo, e falaste a eles sobre o reino de Deus, dando-lhes instruções e comissionando-os por meio do Espírito Santo. Aleluia! Tu és o mesmo.